Parashá dessa semana é Parashat Balak. Parashat Balak praticamente inteira é uma história só. Parashá começa contando como Balak ben Zippor que era rei de Moab naquele momento fica preocupado. O povo de Israel está chegando, nós já vimos que atacaram nossos vizinhos Emorim, como nós vimos semana passada, que Sihon, Moshe pediu para o Sihon licença para poder passar pelo território deles para entrar em Israel. Sihon falou, aqui não, ninguém passa, e saiu para a guerra. E assim Benaisser conquistaram o país dele. Em seguida, Og Melech Abashan também saiu para a batalha, eles também conquistaram. E agora, Moab era embaixo disso daí. No sul da Jordânia. Eles ficaram preocupados. O que vai ser? E aí? Aí o Balak mandou chamarem Bilam. Bilam era um sujeito de Midian, um país próximo. E como o próprio Rashi traz, imagina, Moab e Midian eram países ultra inimigos. Então o que eles estão fazendo agora de repente juntos? Contra os judeus, eles se uniram, eles estavam os dois lutar contra os judeus, acabaram se unindo. Chamou o Bilam, vem para cá, porque a força desse povo aí é a boca. Então, tem força na fala. Então, o único jeito de lutar contra eles vai ser com a fala também. Bilam, você é um cara craque em amaldiçoar. Vem aqui, você vai amaldiçoar esse povo e eu vou te pagar muito bem. E assim a Parashá conta que, em primeiro momento, o Bilam falou, olha, dá um tempo, amanhã de manhã eu te dou uma resposta. Falou para os mensageiros, por quê? Porque ele, na verdade, precisava perguntar para Hashem se ele pode ir, não pode ir. Ele era um profeta. E Hashem fala para ele, quem é essa turma aí que está com você? Não, não vai junto. De jeito nenhum, está proibido de ir junto. E depois, ele vai falar o quê? Bilam acorda de manhã, vai falar, olha, não, Deus não me deixou. Não, ele falou, sabe uma coisa? Não, Deus não quer que eu vou com vocês. Vocês são muito schleppers. Eu precisava de mensageiros mais chiques, mais importantes para poder me acompanhar. E assim, esses mensageiros voltam para o Balak, falam, não, conosco ele não quer vir, mandou vir pessoas mais importantes. Ele manda pessoas mais importantes. E aí, o Bilam acaba pensando, tá bom, vamos embora. Vamos juntos. Vai. E a chama aparece para ele e fala, olha, você está indo. Eu te falei para não ir. Então saiba que você vai falar aquilo que eu quiser que você fale. Tá bom, não tem problema. E assim o Bilam foi. Nesse meio caminho, ele está montado no seu asno. E de repente o asno começa a desviar do caminho. Desvia. E... porque a Torá conta para nós que ele viu que tinha um anjo. O asno viu um anjo parado com uma espada na mão. Ele viu que não pode continuar. Se ele continuar em frente, o patrão dele vai passar no meio da espada. E assim ele desvia. E finalmente ele chega num ponto onde não dava para passar. O anjo no meio, caminho bem estreito, tinha um muro de pedra de cada lado. Não dava para passar, é uma cerca de pedras, dava para passar. E assim, ele, mesmo assim, tenta passar entre o anjo e a parede, e o pé do Bilam é espremido, raspado contra a parede. Ele começa a bater no bicho e fica muito nervoso, e até que, de repente, o anjo se põe num lugar onde não tinha mais como desviar, era muito estreito mesmo, parou. E de novo, o Bilam começa a bater no bicho. Que é isso? Vamos embora. Você está parando. Vai estar Hashem et pi haton. Hashem abriu a boca desse asno. Tomer le Bilam. Falou para o Bilam. Me atiti lecha. Que foi que eu te fiz? Você está me batendo já a terceira vez. E o Bilam respondeu. Falou, não, você que está brincando comigo aqui. Se tivesse uma espada, eu te matava. Que negócio é esse? E aí o asno começa a conversar com o Bilam. Não, mas eu já sou velho amigo seu, eu sempre te tratei tão bem e tal, e que negócio é esse? E aí assim, Hashem faz com que o Bilam finalmente enxergue que tinha um anjo na frente dele. Ah, ele já entendeu. Aí o anjo falou para ele, que é esse negócio? O que você está batendo no teu bicho? E no final, o anjo informa ao Bilam, olha, você quer ir, você pode continuar em frente, é direito seu, mas vai acabar falando o que Deus quer que você fale. E assim ele vai, e aí a Torá começa a contar como Balak leva ele, Bilam, num lugar e fala, ó, aqui você consegue enxergar o povo, manda ver o que você vai falar sobre ele. E ele começa a falar brachot. Vai para o outro lado, olha só, aqui, talvez daqui, talvez você tenha uma inspiração de como amaldiçoar eles. Ele olha para o povo, dá mais brachot. E assim, ele dá brachot, profecias, e é muito incrível que uma das profecias que nós temos na Torá falando sobre a vinda de Mashiach é o Bilam que fala. Depois, finalmente o Balak fica muito nervoso e fala, escuta, trouxe aqui para amaldiçoar essa turma, ou seja, três vezes abençoa, tchau, embora, Deus não quer que você receba salário, volta para casa. E assim, ele vai voltando para casa, e nesse meio tempo ele vê outros povos no caminho, e ele faz profecias sobre esses povos. E por final, a Parashá termina demonstrando como no final das contas o Bilam sim conseguiu alguma coisa. Que o Bilam falou, olha, vou te falar uma coisa, o jeito aí com esse povo é fazer eles pecarem. Não adianta, amaldiçoar não dá para amaldiçoar, eles são abençoados. Se eles pecarem, automaticamente eles já vão se dar mal. E assim a Parashá termina contando do que as moças de Moab conseguem fazer, elas se prostituem e Bnei Israel acabam caindo e acabam até fazendo idolatria lá para o Baal Peor. E a Torá termina contando como Pinhas vê um chefe de uma tribo pegando uma moabita e ele vai lá e finca os dois com uma lança. E assim termina a Parashá contando que teve uma peste muito, muito grave, e morreram 24 mil pessoas. E a próxima Parashá vai contar quem era esse sujeito, o que aconteceu exatamente nessa história do Pinhas. Nossos sábios dizem, Velokam Navi be Israel que Moshe. Está escrito no finalzinho da Torá que não teve um profeta em Israel como Moshe. Diz o Midrash para nós, Be Israel Lokam. O povo de Israel não teve outro profeta igual a Moshe. Mas Beumot HaOlam, sim. Nos outros povos do mundo teve sim um profeta, sim. Super profeta. Quem? Bilam. E até um dos rachas da nossa paraxá fala sobre isso, dizendo que é de propósito. O Rashi pergunta por que Deus colocou um profeta entre os não-judeus. Para que amanhã, quando chegar Mashiach, e vai todo mundo vir receber suas recompensas. Aí os povos vão dizer, ah, Deus, sabe uma coisa? Nós pecamos porque não tínhamos profetas. Os judeus tinham profetas. Se nós tivéssemos, nós também seríamos melhores. Se Hashem fala, não tem problema, eu vou te dar um profeta. Vamos ver o que vocês fazem com um profeta. E um profeta é o que, ele fez aqui. Como o Rashi traz, que entre os povos do mundo, todo mundo tomava muito cuidado com promiscuidade. E o Bilam veio e deu a ideia para os moabitas prostituírem as próprias filhas. Então, olha só, esse é o profeta que vocês têm. Em vez de melhorar a situação, ele piora a moral que vocês já tinham. Então, Bilam era um super profeta. Porém, nós vemos na nossa paraxá que quando Hashem fala para o Bilam, logo no comecinho da paraxá, fala, Bilam, Mianashima ele imach, quem são essas pessoas aí que estão com você? Hoje chegou uma turma... O que eles querem? Quem são eles? Responde o Bilam de uma forma, com tamanha falta de respeito para Deus. Fala, Urashi traz, olha, isso daqui é uma comitiva que o rei Balak mandou para mim. Sabe por quê? Ve'ashemi chashuv be'inecha, chashuv ani be'inei ha-melachim. Mesmo que para você, Deus, eu não sirvo para nada, você não me dá importância, não tem honra nenhuma, mas perante os reis do mundo eu sou considerado um grande. E se a gente falar com Deus? Se você é profeta assim tão grande, assim, isso é falta de respeito, falar assim com Deus? E depois disso, o Bilam está caminhando. De repente, imagina você, você está montado num burrico, e você está andando, e de repente, o asno começa a falar com você. Qual seria a nossa reação? Espanto, no mínimo. Como assim? Vai começar a olhar, é mesmo o burro que está falando comigo? Como pode ser? É uma coisa tão sobrenatural. Única vez que está acontecendo na história, e ainda o Pirkei Avot nos conta que esse asno foi criado na véspera de Shabbat, bem as machot, no crepúsculo. São 10 coisas que foram criadas naquele momento. 10 coisas sobrenaturais. Isso foi criado naquele momento, quero dizer que não é uma coisa do dia a dia, é uma coisa raríssima, uma vez. O que, que o Bilam faz? Começa a bater papo com o bicho. Ele não fica impressionado, ele começa a conversar. Não, lógico, você fica parando, não sei o que lá, porque senão eu ia te matar. Começa a bater papo com um animal que está falando com você, você nem se impressiona com isso? Como pode ser que o Bilam tenha esse comportamento? O Rav Shlav traz uma explicação interessante. Da mesma forma que Hashem nos deu 5 sentidos, graças a Deus nós enxergamos, ouvimos, sentimos, cheiramos, comemos, nós temos 5 sentidos. Nós temos um 6º sentido. Esse 6º sentido é um sentido de se impressionar com as coisas. Hashem nos deu esse poder de se impressionar com as coisas. Por quê? Porque a pessoa, quando se impressiona, isso leva a pessoa a servir a Hashem muito maior, muito melhor, muito de mais alto nível. O Rambam traz isso. O Rambam fala que a pessoa, quando fica olhando para a natureza e observa como as coisas funcionam no mundo de uma forma tão bela, ele se impressiona. Ele se impressiona e para para pensar: quem criou tudo isso? Ah, Hashem. Mais ainda, quando a pessoa presta atenção no que acontece, ele fica pasmo e fala: puxa, quão grande, quão maravilhoso esse mundo, eu sou uma formiguinha nesse mundo. Quanto eu tenho que me dedicar a Hashem, quanto eu devo amar a Hashem, quanto eu devo temer a Deus. Como que eu posso saber tudo isso? Olhando para a criação dele. Olhar para Hashem eu não consigo. Então deixa eu ver o que ele criou. Olhando para o que ele criou, eu fico impressionado com a grandeza das coisas. E aí sim eu fico pensando: olha só, se Hashem fez tudo isso, quão glorioso ele é. A impressão é uma coisa que leva a pessoa a servir Hashem melhor. Porém, assim como nos demais sentidos, onde a pessoa pode estragar e destruir o sentido, da mesma forma a pessoa pode destruir também esse 6º sentido. Uma pessoa que ouve música muito alto vai estragar a audição. Uma pessoa que come comidas muito fortes pode acabar estragando também o paladar. O que será que estraga o 6º sentido da pessoa? O sentido da impressão. Diz o Rav Shlav, uma pessoa que corre atrás de desejos, uma pessoa que só busca coisas para si próprio, o tempo todo ele quer tudo para ele. Sejam coisas permitidas, e muito mais ainda, são coisas proibidas. O fato da pessoa só trazer para ele materialidade, só pensar nele o tempo todo, e o tempo todo correr atrás de desejos, ele começa a fazer com que ele fique cada vez mais material. Quanto mais material a pessoa fica, menos impressão espiritual ele vai poder ter. Esse era o Bilam. O Bilam, por mais que tinha um alto nível, ele era um super profeta, como nós falamos. Mas o fato dele correr atrás dos desejos próprios, o fato dele ser orgulhoso e só pensar nele, o fato dele tudo buscar para fazer para ele, o tempo todo, ele conseguiu fazer com que ele perdesse esse sexto sentido da impressão, a ponto tal que Deus está falando com ele, ele não tem respeito nenhum, a tal ponto que ele vê o burrinho dele falando com ele, e nada, ele não sente nada, não fica nem um pouco impressionado com isso. Para ele é uma coisa, tá bom, o burrinho está falando, e qual é o problema disso? E, infelizmente, no nosso mundo moderno, a mesma coisa acontece. Nós temos que tomar muito cuidado para não estragar esse nosso sexto sentido, porque ele é importantíssimo para nós podermos servir a Hashem de verdade. O pessoal começa a fazer as mitzvot meio passado. O pessoal começa a rezar meio... Tudo porque a pessoa perdeu o sexto sentido dele. Ou porque está enfraquecendo o sexto sentido dele. O Rav Schwab traz que o Rav Yerucham de Mir, de abençoada memória, reclamava sempre em Tisha B'Av e falava, sabe, quando chega aquela última lamentação que tem de manhã, Elitzion Veareha, se sente, assim ele falava, se sente na sinagoga como se é uma grande festa, finalmente estamos terminando as lamentações, chega, já não aguento mais ficar aqui na sinagoga. E isso também é um fato que vem por falta de impressão. Imagina só, que chabeava, a pessoa tem que ser impressionada, tem que ficar sentida, emocionada pela falta do Beit HaMikdash, e de repente a pessoa está feliz, que chega, não aguento mais. Falta espiritualidade, falta impressão dentro da pessoa. Mais ainda, ele dizia, certa vez ele falou, que se a pessoa conseguir reconhecer de fato, Shekohou Gvuratom Aleolam, a brachá que se faz quando se ouve um trovão, que a força de Hashem preenche o mundo, se a pessoa para pensar nesse conceito de verdade, ele vai enxergar que a mesma força que tem de Hashem, quando você ouve aquele trovão barulhento que treme tudo, tem dentro do seu copo d'água, quando você vai falar para Hadi Shakon e Abidvaro. A força de Hashem está aqui do mesmo jeito que lá. Mas nós acabamos perdendo esse sentimento. Por quê? Olha só, nós vivemos num mundo onde tudo é extremamente banalizado, materializado, exagerado, que nada impressiona mais, que são os filmes cada vez mais violentos e explícitos, que são as músicas cada vez mais ficam mais feias e mais sem sentido nenhum. Se a forma que as pessoas se conversam e falam, hoje em dia, os jovens na rua, você olha, impressionante, você não entende mais nada que eles falam. Falam tudo com gírias, tudo de uma forma tão... jogando as coisas na cara do outro sem um mínimo de respeito. Isso são coisas que acabando com a nossa impressão, acabando com o nosso sexto sentido, assim como o Bilam. Nós temos que então parar para pensar e refletir. Se nós tomamos cuidado com a nossa visão, protegemos com óculos escuros no sol para não estragar a nossa visão, se nós tomamos cuidado para ouvir música não alto para não estragar os nossos tímpanos, se nós tomamos cuidado com o que nós comemos para não estragar o nosso paladar, temos também que tomar muito cuidado com a forma que nós reagimos e lidamos com os outros e consigo mesmos. Lembrar que nós temos que dar para os outros. Temos que lembrar de ser camaradas com os outros, ser boa gente com os outros, de forma a pessoa poder dar e não ficar o tempo todo recebendo e cada vez mais ficar materializado, mas sim cada vez mais se espiritualizar e poder ter e manter esse senso que nos leva a servir a Hashem de verdade. Ué.